Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia à luz dos ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos aqui chegando com o tema A Importância da Prece, um tema muito atual e muito importante para a gente discutir nesta manhã. Estamos aqui a equipe toda postos, na técnica o Valdir Manente, na coordenação das perguntas o Sérgio Martins e na mesa de som o Luiz Carlos, de volta aqui com a gente neste horário bonito aqui, o Luiz Carlos conosco hoje fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Hoje recebemos aqui com muito carinho a Ionina Sereno. Ionina, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa Semana Boa Nova, é um prazer estar com você.
Bom dia, é um prazer estar com todos. Eu quero também dizer bom dia a todos que estão nos ouvindo.
Muito bem, também estamos recebendo aqui no estúdio, acompanhando a Ionira, o famoso médio de transporte da Ionira, o seu esposo Aderbal. Bom dia, Aderbal.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Valdir. Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes queridos.
O Aderbal tem estado com a gente também aqui em algumas oportunidades. Nós estamos chegando e hoje vamos falar da prece. Muitas pessoas ainda pensam que as orações, as preces feitas por pessoas que têm fé, acaba não tendo efeito prático algum. Elas creem, algumas pessoas acreditam, que se tem alguma coisa que tem que ser feito neste mundo, é a própria pessoa que tem que fazer. No programa de hoje nós vamos conhecer melhor essa questão, segundo os conceitos da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Ionira, vamos começar perguntando aqui para você, para os espíritas, o que significa a prece, Ionira? Essa é uma coisa importante, porque as pessoas já dizem assim, o espírita tem prece, não sei o quê. O que é que significa a prece para os profitentes da religião espírita?
Interessante, quando eu comecei na doutrina espírita, e quando falaram para mim assim, Ionira, faça uma prece. Eu falei, meu Deus, que capacidade eu tenho para fazer uma prece. E a doutrina espírita vai nos ensinando que todos nós podemos fazer uma prece. Uhum. E que para isso a gente teria que entender o que era uma prece. Achei interessante isso. Uhum. Né? E a primeira experiência foi quando eu copiei uma prece e eu quis falar uma prece. Falei, agora eu sou capaz de fazer uma prece. E aí eu torno a dizer, foi a doutrina espírita que quando a gente vai entendendo realmente a capacidade que o ser humano tem de fazer uma comunicação além de si mesmo, que aí eu percebi que a gente poderia fazer uma prece. Então, o que é uma prece? É uma invocação. Uhum. É onde realmente a gente se coloca para estar em contato com outro ser. Então, todo mundo é capaz de fazer uma prece. Só que para fazer uma prece, realmente a gente precisa estar assim, começando a se perguntar o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, quem somos nós, entender ir um pouco mais além dessa visão assim, só nossa, pequena, de quem nós somos, né? Uhum. Por exemplo, o que é o Sérgio? Quem é o Sérgio? O Sérgio não é simplesmente o Sérgio que nós estamos vendo aqui. O Sérgio é um filho de Deus, é o irmão de Jesus. Então, quem é o Turíbio? Então, o Turíbio é um filho de Deus, é um irmão de Jesus. Então, naquele momento, quando ele se abre, quando o ser humano se abre para entender isso e começa a acreditar nas suas capacidades, ele começa a fazer uma invocação. Uhum. E começa a trazer a espiritualidade para próximo de si. Então, isso é uma prece. Então, a prece, todo mundo pode fazer uma prece, só que nós precisamos entender realmente, uhum, a capacidade de fazer essa prece.
Muito bem, essa sua colocação é muito importante, porque você está dizendo essa nossa capacidade de ligarmos-nos a alguém, a um outro ser, e normalmente um ser superior a nós. Mas você, no começo da sua fala, Ionira, você comentou, fez uma afirmação muito interessante. Você diz assim, que quando foi pedido para você fazer uma prece, em algum momento, você copiou uma prece, uma oração, e aí você repetiu essa prece. Isso significa que na doutrina espírita, e nós sabemos que você é uma grande trabalhadora da seara espírita, na doutrina espírita nós temos preces, orações que são pré-definidas, que a gente precisa decorar, que a gente precisa aprender e fazer daquele jeitinho, não pode sair uma palavra. Na doutrina espírita é assim, nós temos um caderninho com preces lá e nós temos que seguir definidamente aquele caderninho, aquelas preces. É assim que funciona? Por que que existe isso? As pessoas precisam decorar as preces na doutrina espírita?
Isso é uma bondade que é colocado para que as pessoas possam, aos pouquinhos, acreditar em si mesmo. Então, existem pessoas que, se não tiver algo que elas leiam pré-formuladas, elas acreditam que não estão fazendo uma prece. Uhum. Então, no Espiritismo diz, né, na doutrina espírita nos mostra, conheça-te a ti mesmo. Então nós não acreditamos ainda nessas, de quem nós somos. Então se faz necessário. Então às vezes eu falo uma prece, puxa, mas se eu não consigo nem me concentrar, eu ainda estou pensando as donas de casa, lá na roupa do varal, o marido ou o homem está pensando lá no computador que ele deixou em casa, passando um vírus. Como que eu posso parar e nesse momento fazer uma prece? Então, para essas pessoas, essa prece formulada direitinho ajuda muito para começar a ter a capacidade de desligamento, de concentração. É importante. Uhum. A doutrina espírita, ela não nos mostra que precisa ser algo decorado. Mas como nós estamos ainda num processo evolutivo, então nós temos que compreender que todos nós estamos dentro dessa lei de evolução. Então é bom que tenha, porque assim as pessoas aos pouquinhos vão começando que abrir para as suas novas capacidades. Uhum. É importante.
Muito bem. O Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
A Ionira foi muito feliz nessa colocação que ela fez para a gente, porque tem pessoas que ainda não, de alguma maneira não conseguem formular uma prece. Não encontram as palavras exatas, às vezes ficam meio preocupados, ficam até meio constrangidas. Para essas pessoas é fundamental que elas peguem e usem uma dessas preces decoradas. Mas o problema não é como, não é o que prece fazer, mas sim como fazer. Eu posso simplesmente pegar e fazer uma oração do Pai Nosso. Mas tem duas maneiras como a gente faz, né? E a Unira disse muito bem, eu posso estar falando assim, Pai Nosso que está no céu, pô, mas meu computador está com problema, santificado seja o vosso nome, eu tenho que pagar aquela duplicata hoje. Quer dizer, não está funcionando. Se eu fizer isso ponderadamente, pensando em cada palavra, pesando cada palavra. Aliás, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz isso de uma maneira fantástica. Ele pega o Pai Nosso e quebra em frases, refletindo a respeito de cada uma dessas frases, pesando cada uma dessas frases. É aí que a gente percebe que uma prece pode ser simplesmente, Senhor, me ajude. Mas se isso for dito com o coração, com o sentimento, com força de vontade, com fé, essa vai ser uma prece bonita. Não adianta a gente pegar e fazer uma prece grande, com um monte de palavras bonitas, mas não estiver sentindo cada uma delas.
Valdir, você queria fazer um comentário?
Valdir? Eu me perguntaria também, né? Muitas vezes a gente tem certos locais que a gente chega e diz assim, ó, o silêncio é uma prece. Então, se tem uma prece decorada, você, nesse silêncio, você mentalmente vai estar recitando para si mesmo, quando na verdade a prece pode ser aquele sentimento que vem de dentro para fora. Com qualquer palavra, desde que tenha a boa intenção, não é verdade? Desde que tenha essa intenção direcionada para uma coisa de bem. Porque aí sim você bate o olho no silêncio, é uma prece, e você faz uma prece com as tuas palavras.
Uhum. É que na verdade a prece, pelo que a Ionira colocou aí, o Sérgio também completou e você também falou agora, a prece é essa ligação que nós fazemos com alguma entidade ou alguém superior a nós, nos dá a sensação de ligação, de conexão. Quando você está conectado com alguém, quando você está na conexão de pensamentos com alguém, você está fazendo uma prece, você está fazendo uma ligação. E se for desvinculada de outras preocupações, como o Sérgio colocou aqui, né, Sérgio? Se você estiver desvinculado nesse ambiente puro teu com esse outro alguém, a ligação fica mais perfeita, a conexão fica mais completa, né? Ionira, deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem um trecho do Evangelho em que Jesus nos diz assim: nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Porque as pessoas normalmente, quando estão em prece, elas se ligam assim, ai meu Deus, né? Meu Senhor, meu Senhor. Então Jesus diz assim, olha, nem todas aquelas pessoas que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Por que é? Qual é a interpretação? Por que é que Jesus disse isso? Qual é a interpretação que o Espiritismo dá para essa passagem? Ora, se eu estou me ligando com alguém, estou me referenciando a alguém, estou tentando me conectar com alguém e digo Senhor, Senhor, isso não significa que eu estou me ligando, não, é uma prece que não é válida.
Você lembrou bem, e eu queria complementar que essa passagem está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que querem se aprofundar mais depois do programa, pode abrir o Evangelho e ler com muito carinho, que vão ser assim frases muito importantes para nós. Interessante. É o que Jesus diz. Nós temos um cartão de identidade com o mundo espiritual, que são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então nós podemos esconder isso de todo mundo, até de nós mesmos. só que nós não escondemos deles. E eles são tão carinhosos para conosco, que eles permitem que aos pouquinhos nós vamos tirando esse endurecimento dos nossos corações. Eles vão permitindo que a gente vá também clareando os nossos pensamentos. Então, quando Jesus diz que não adianta nós nos escondermos, esconder as nossas maldades, esconder os nossos sentimentos e orar. Então, nós precisamos primeiro nos desnudar desses sentimentos. É nisso, é um alerta que ele nos faz. Porque às vezes nós estamos rezando para o vazio, estamos rezando com o vazio do nosso ser. Então Jesus diz que o que vale é a profundidade, a simplicidade que nós estamos fazendo. Nós precisamos ter credibilidade para com a espiritualidade, isso é muito importante. Então, às vezes, nós começamos a fazer algo e nós desistimos com muita facilidade, porque nós não temos aquela força íntima que é nossa. Nós estamos aqui ainda para adquirir tudo isso. Então a misericórdia de Deus para conosco, ela é muito grande. Então ele vai nos ensinando que, com o passar do tempo, nós nos desvinculando das nossas culturas, desses nossos dogmas, nós vamos começando a conhecer realmente o que nós podemos fazer nessa vida espiritualmente. Porque o lado material nós já sabemos que somos capazes de fazer. Somos guerreiros, levantamos decididos, vamos dormir já fazendo planos. Agora o lado espiritual nós estamos esquecendo. Então quando ele diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, é porque ele nos alerta para que nós começamos a entender o que é esse reino dos céus. Para onde nós iremos quando sairmos daqui? Temos que começar a decidir isso. Começar a trabalhar por isso. Porque nós decidimos assim a ter uma casa nova, decidimos a comprar uma roupa, só que nós não paramos para pensar, e aí quando eu não estiver mais aqui? Onde eu irei? Para onde eu irei? Então, o reino dos céus é isso. Para onde nós iremos? E ao mesmo tempo começar assim. Se nós começamos a entender que nós vamos partir daqui um dia, que é uma vida, é uma lei de evolução, Kardec diz, nascer, viver, morrer, e nascer ainda continuamente, isso é uma lei? Então nós temos que começar a parar para pensar sobre isso. É uma lei. Todos nós estamos subordinados a essa lei. Então ninguém fica aqui para semente, a não ser quando nós voltarmos numa próxima reencarnação. Então nós temos que começar a decidir sobre isso, o que nós queremos das nossas vidas. A literatura espírita nos alerta muito que nós podemos ir ou para um plano melhor ou também para um plano não tão bom, depende de nós. Então é nosso cartão de identidade. Então quando Jesus nos alerta para isso, ele nos alerta também que esse reino dos céus está dentro de nós. Então por isso que às vezes nós estamos aqui no meio de um monte de gente e estamos na solidão. E tem aquele que está sozinho e está no reino dos céus. Isso é muito sério.
Deixa eu perguntar para o Sérgio. Sérgio, essa, quando a gente diz... A Ionila fez uma colocação importante, ela diz assim... Olha, não adianta você dizer... Olha, eu estou aqui, Senhor, Senhor. Você tem que ter comportamento, o sentimento. Ela usou essa expressão, acho muito interessante. O sentimento é que favorece essa ligação, etc. Significa, Sérgio, que o sentimento... É algo que define a nossa prece, a qualidade da nossa prece, é isso?
Eu entendo que sim, Turíbio. Ao longo dos séculos, e a gente pode falar séculos porque nós somos espíritos imortais, né? Então nós já tivemos várias experiências. Ao longo dos séculos nós nos habituamos muito, nós nos preocupamos muito com a forma e muito pouco com o fundo, né? Uhum. Então a gente procura dizer palavras bonitas, a gente tinha aquelas preces assim fantásticas, a gente ia em lugares especiais para fazer prece, né? Então houve um tempo que as pessoas só podiam, imaginavam que só podiam fazer prece dentro de uma igreja, só imaginavam que podiam fazer uma prece ajoelhados, né? E na verdade não é isso. Quer dizer, a Ionira colocou muito bem que está pouco importando a forma, importa muito mais o fundo, importa muito mais o sentimento. Você não precisa estar diante de um altar para poder fazer uma prece. O altar tem que estar dentro do teu coração. É lá no fundo do teu coração, é lá no fundo da tua alma, no fundo do teu espírito, que você vai colocar a tua prece, a tua conversa com Deus, sentindo naquele instante Deus como o teu Criador, como o Pai Criador, suprema bondade que está ali para te ouvir, para te amparar, te auxiliar da melhor maneira possível.
É o sentimento interior,
é o sentimento,
né, Sérgio?
Exatamente.
Deixa eu perguntar uma coisa aqui para o Aderbal. Aderbal, você está quietinho aí, mas você vai entrar aqui na nossa discussão aqui também, Aderbal. Conta para a gente uma coisa, Aderbal. A gente fala de prece, né? E o nosso programa é um programa que ele é aberto para discutir os assuntos no mais amplo espectro possível, né? Todas as demais religiões, Todas as religiões têm prece, Aderbal. Será que tem alguma religião que não tem prece? Ou não faz prece, não pratica essa ligação com algo superior? As religiões todas têm prece, Aderbal.
Nós acreditamos que sim, que todas as religiões têm preces. As religiões, por exemplo, cristãs, todas têm preces. As religiões que ainda colocam Jesus como um profeta que por aqui passou, todas têm prece. Nós relembramos alguns programas atrás, o Alcorão, ele tem uma frase linda e maravilhosa para os muçulmanos, quando ele diz assim: nunca te esqueças que todos os seus negócios principais são com Deus. Então, esta ligação com Deus, com esta divindade que incessantemente cria o universo, todas as religiões têm. A forma de nós nos colocarmos é que vai variar. E o nosso comportamento fica muito ligado ao que o nosso sentimento busca dentro do nosso conhecimento intelectual. Existem doações, em termos de prece, maravilhosas por irmãos queridos que não entendem a reencarnação, como nós espíritas entendemos, e fazem umas preces de entrega, de uma entrega absoluta e total. Nós, os espíritas, somos agraciados com o encanto dessa doutrina que nos permite estender essa prece para além da imaginação dessa única existência, porque entendemos ou aceitamos a reencarnação e o plano espiritual. Mas a prece, ela é uma constante. Se nós pegarmos, por exemplo, nos romances de Emmanuel, principalmente em Paulo e Estevão, nós vamos ver que a prece é uma constante. O Estevão, enquanto ainda Gesiel, quando não sabia da presença de Jesus entre nós, ele orava para Deus numa entrega total. Em uma oração da noite, numa passagem deste livro, ele e Abigail diz a ele assim: quando nós não tivermos mais nada para doar, ainda teremos o nosso coração. Então a prece existe para todas as religiões, porque é uma entrega do nosso coração, aquele momento, a entrega do nosso pensamento, implorando ao Pai: me ajude, me diga o que queres que eu faça.
Muito bom. A Ionira, a nossa convidada de hoje, falando sobre a prece, esse tema tão importante e tão atual. Ionira, deixa eu perguntar para você uma coisa. A prece, a gente faz prece para uma série de coisas, né? De acordo com o Espiritismo, o que é que a gente pode pedir numa prece? O que é que a gente pode mencionar como um pedido, um desejo numa prece, hein, Ionira?
Novamente, nós temos que lembrar. Estamos falando, assim, da doutrina espírita. Então, quando nós entendemos a doutrina espírita, quando eu digo entender, é trazer a doutrina para dentro de si mesmo. Não é entender assim na teoria. Nós temos a teoria, mas nós temos a doutrina espírita dia a dia. Então nós temos que começar a falar assim: ouvir isso e como eu vou me comportar perante isso. Então aí nós vamos aos pouquinhos fazendo a nossa reforma íntima. Mais ou menos assim, nós vamos mudar a nossa casa, então nós vamos fazer tijolinho por tijolinho. Primeiro a gente tira uma parede, depois a gente vai tirando a outra. A reforma íntima e espiritual que nós vamos fazer é assim. Então ela é lenta, nós vamos devagarinho, e aí a gente vai conseguindo se melhorar no caráter. Isso é muito importante, né? Reformular o nosso caráter, é o que Jesus está pedindo, né? O nosso moral. Então quando nós entendemos isso, nós vamos também perceber que nós estamos aqui de passagem. E que se nós somos seres, como foi dito, imortais, espíritos imortais, nós temos já uma carga, uma vida, várias vidas, que fez com que nós acarretássemos para nós algumas dificuldades que nós vamos ter aqui. Essa, pode falar, por favor.
Não, eu ia só complementar, mas pode continuar, depois eu faço outra,
isso,
outra colocação.
Isso, então, e se nós soubermos realmente disso dentro do nosso ser, então nós vamos lembrar que nós estamos tendo a oportunidade de fazer essa convivência com os espíritos evoluídos que vão estar do nosso lado, porque a doutrina espírita nos mostra que nós estamos assim com eles ao nosso redor. Então nós vamos ter a capacidade, a grande oportunidade de trazê-los para perto de nós. E a partir daí fazer o quê? Pedir. Às vezes até suplicar, porque ainda como somos espíritos ainda muito imperfeitos, mas com uma capacidade de buscar a perfeição assim muito grande. Então nós vamos pedir para que haja orientação para os nossos caminhos, para que a gente consiga, sabe, se desvincular dos nossos sentimentos de mágoa, de ódio, dos nossos sentimentos assim, que nós mascaramos para os outros. Então é essa grande oportunidade que nós estamos tendo, porque a gente sabe, por exemplo, nós vamos pedir a saúde. Que bom que nós vamos pedir a saúde. Mas como nós vamos poder só pedir a saúde se nós não estamos cuidando do nosso corpo, desde que a gente se entende por pessoa, vamos dizer assim. Então, de repente, a saúde, o problema da saúde chegou para nós. E nós queremos pedir, ah, Deus, volte, faz com que a saúde volte para mim. Mas aí nós vamos ver que às vezes nós não vamos conseguir ter aquela saúde boa do jeito que a gente tinha, mas nós vamos poder ter, pedir para que a gente consiga entender o que está acontecendo conosco. Nesse entendimento, nós vamos conseguir trabalhar aquela dificuldade e acreditar que o que nós estamos tendo é algo que nós precisamos passar por aquilo.
Uhum. Por favor. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Você está querendo dizer, então, para a gente que a prece é um instrumento, mas é importante também a nossa atitude? É por aí? Quer dizer, não adianta eu fazer uma prece, por mais concentrado que eu esteja, por mais ligado que eu esteja com a espiritualidade, e depois sair dali e tomar atitudes inadequadas? É isso que você está tentando passar para a gente?
Olha, no capítulo 18 também, do Evangelho diz: conhece-se o verdadeiro cristão pela oportunidade que ele tem de trabalhar suas más tendências. Então, se nós buscarmos sair dentro de uma lei de evolução, nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, todos nós aqui temos as nossas más tendências, senão nós não estaríamos nesse planeta. Mas não quer dizer que nós estamos assim, sem a proteção de Deus, muito pelo contrário. Senão Jesus não estaria nos mostrando até hoje que ele esteve entre a gente e está conosco ainda para nos mostrar as nossas capacidades. Então, como filho de Deus, nós temos tudo o que nós podemos. Agora imaginemos, nós fazemos uma prece, aí nós saímos e vamos fazer tudo aquilo que nós sabemos que nós precisamos mudar. Com certeza não vai resolver muito. A espiritualidade, ela vai estar conosco, mas ela vai falar, ela quer também que nós começemos a fazer a nossa prece. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que seguir a moral do Cristo, moral do Cristo. O que é o moral? Se nós buscarmos, o que é o moral? É o conjunto de normas e preceitos do indivíduo. Hoje, nós estamos dentro do moral do ser humano aqui, dessa visão materialista. O Cristo nos traz uma moral diferenciada, uma moral cristã. Isso é muito sério, é uma moral cristã. Então, o Cristo nos mostra que nós temos que mudar comportamentos. Então, se nós temos sofrimento, é porque o nosso comportamento está equivocado. Eu não digo que nós estamos errados. Eu digo que nós estamos equivocados perante uma visão chamada vida. Então, eu acho que nós temos que observar mais, realmente, a reencarnação. Porque se nós buscarmos no livro Missionários da Luz, o maior pedido nosso foi reencarnar. Que eles mostram realmente o que é o preparo de uma reencarnação. Então, quando nós falamos assim, que nós pedimos para reencarnar e Deus nos deu essa misericórdia, então nós temos que observar os nossos comportamentos.
Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Yonira. Por que às vezes, não é só no espiritismo, em outras religiões também, as pessoas fazem as suas preces fervorosamente, de uma forma, a ligação com esse algo superior, com Deus, com Jesus... essa ligação é fervorosa tal, e às vezes não acontece o que a pessoa pediu. Por que nem sempre acontece, hein?
Então, se nós tivermos a visão apenas do dia de hoje, podemos estar pedindo coisas para o dia de hoje. Então é onde aí que nós estamos falando dos nossos equívocos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que pedir para Deus. Em que sentido? Numa visão espiritual de filhos de Deus. Uhum. Então é mais ou menos assim. Às vezes a criança pede para o pai: pai, eu quero tal coisa. E o pai naquele momento vai dizer: agora eu não vou te dar antes de você fazer aquilo. Não é que o pai está dizendo que não vai acudir o filho. É que às vezes naquele momento aquilo não é possível. Então de repente nós estamos fazendo uma prece assim fervorosa, mas nós estamos pedindo as coisas do dia a dia e esquecemos de pedir as coisas do Espírito. Então não é que o pai não vai cuidar disso, é que às vezes não é no momento que vai vir, é diferente.
Ora, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Francisco. Obrigado, Francisco, pela sua ligação. E o Francisco diz exatamente isso. Ele diz assim, ó, nem sempre as pessoas entendem que aquilo que pedimos através da prece é atendido naquele instante. Precisamos ter o entendimento que muitas vezes aquilo que estamos pedindo naquele momento nem sempre nos convém. Ou nós às vezes nem estamos prontos para receber naquela hora, quer dizer, pode ser que chegue depois, né? Fala, Leonira.
Parabéns, viu, Francisco? Precisamos de pessoas assim, já começando a ter a consciência de que a vida espiritual. Parabéns.
Sérgio. A questão toda é que, às vezes, o remédio é amargo, mas é o remédio. Amargo ou não é que vai curar a gente, né?
Quer dizer, você pediu e vem um remédio que é o ideal para você, não aquilo que você queria.
Aquilo,
né?
Que eu quero.
Muito bem, Leonira, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semente da Boa Nova, mas, de qualquer maneira, você vai ficar com uma perguntinha para você responder no nosso retorno. Eu queria que você dissesse para a gente o que Jesus quis dizer com a expressão pedi e obtereis. Nós estamos dizendo aqui que nem sempre o que a gente pede a gente obtém. E Jesus disse que pedis e obtereis. Você vai explicar isso para a gente no nosso retorno. E você, nosso ouvinte, fica aí com a gente. Nós vamos voltar dentro de alguns instantes. Música.